Essa é a SBS em português.
Hoje a gente vai falar de violência doméstica. E talvez esse assunto te traga algum gatilho. Se você precisar de qualquer suporte, ligue para o Lifeline em 13-111-4. Para uma situação ainda mais emergencial, ligue para a polícia, discando 000. Você vai conhecer um visto que, a depender do caso de violência doméstica, pode ser solicitado pela vítima. Por questões de segurança, vamos usar nomes fictícios para as vítimas que contribuíram com essa reportagem. As vozes também foram alteradas. Pode acontecer com qualquer um.
Nós sabemos que a violência doméstica é um fenômeno que não discrimina. Ela acontece com as pessoas de baixa renda, de alta renda, com histórico educacional bom, com histórico profissional bom. Né? Acontece com CEOs, acontece com gerentes, acontecem com, né, aquela pessoa que faz o café pra gente de manhã lá no McDonald's. Então a violência doméstica não discrimina.
Essa foi Danúzia Pontes, advogada de imigração aqui na Austrália, que já ajudou diversas mulheres a conseguirem sair de situações de vulnerabilidade. A verdade é que esse é um problema mais comum do que imaginamos, mas que pode se intensificar quando falamos do imigrante, que busca construir uma vida longe de amigos, familiares e da sua cultura. Luane foi uma dessas mulheres que, para resolver praticidades do dia a dia do imigrante, fez mudanças drásticas e rápidas demais na sua vida.
O estilo de vida que a gente leva, né, o que eu levava lá em São Paulo, lá no Brasil, era mais, por mais que a cidade é muito busy, é um estilo de vida mais pacato, né, no sentido de você demora mais tempo para fazer decisões de mudar de imóvel, de bairro, de qualquer coisa assim. Mas aqui em Sydney a coisa vai semanalmente, né? Então as coisas acontecem muito rápido, tanto de trabalho quanto de moradia. E quando você vê, já está na hora de pagar uma outra coisa e tal. Então, eu acho que o fato de estarmos aqui, com certeza, afetou, assim, quase que 100% a questão de, não, vamos morar junto, que aí a gente vai se virando e vai vendo no que dá, né, o relacionamento.
Ela foi morar junto com um parceiro brasileiro em apenas 5 meses de relacionamento. E depois disso, não demorou muito para os sinais aparecerem.
No ano de 3 meses morando juntos, a gente já tinha discussões e brigas. E aí foi nesse relacionamento que eu tive um caso, né, de violência doméstica, que a pessoa me empurrou. E aí eu chamei a polícia e fomos para a corte e tudo mais, né? Então, até você entender que está naquela situação e conseguir identificar e tal, infelizmente o pior acontece e aí você se vê naquela situação horrível e tendo que viver aquilo e passar por aqueles traumas, né?
Luane estava em uma festa quando o então namorado partiu para agressão física pela primeira vez. Ela foi forte, ligou para a polícia e relatou o que aconteceu. Mas foi aí que uma nova fase do pesadelo começou. Seu parceiro foi levado à corte para depor sobre o caso. Ele passou a usar seu status de imigrante para fazer Luane se sentir culpada, dizendo que, entrando na justiça, ela podia estar destruindo o sonho da Austrália para o seu grande amor.
Olhando assim para trás, no momento, na minha cabeça, era a única possibilidade que eu tinha era ir lá e ajudar e falar que não, ele nunca tinha sido agressivo comigo, isso foi uma ocasião pontual, estávamos alcoolizados. E fui nas duas vezes que tinha que comparecer à corte, fui, ainda reduziu o AVO dele.
O AVO que a Luane menciona, traduzindo para o português, é uma ordem de violência apreendida. Significa uma ordem judicial que determina que o réu não agrida, moleste, assedie, intimide ou persiga a pessoa protegida por um período específico de tempo. Quando uma vítima comunica a violência para a polícia, o AVO pode ser emitido e fica nos registros do acusado. Luane conta que a decisão de ajudar o agressor naquela situação se dava em parte pela dificuldade que ela tinha de falar com outras pessoas sobre o assunto. O desafio se intensificava por ela saber das dores e delícias de um imigrante na Austrália. E aí, ela se viu em um total isolamento.
Eu me sentia que cada um tem os seus perrengues para lidar e eu não vou encher o saco, né? Ou ficar contando, esmiuçando uma situação ou outra, uma briga ou outra com uma pessoa que eu conheci e tampouco queria dividir isso com pessoas no Brasil para não deixar ninguém preocupado. Então foi uma coisa bem, uma sensação de isolamento até que eu finalmente fui, procurei a minha psicóloga.
Luane explica que sua grande virada de chave foi contar a sua história.
Falar mesmo, né? E é isso que eu sempre que eu tenho a oportunidade, que eu entro em contato com alguém que passa uma situação desagradável e que tem a liberdade de dividir comigo, eu sempre falo, você tem que falar, não interessa para quem que é, para quem se sente mais à vontade, ou se é uma psicóloga melhor ainda, né, um profissional da saúde que tem as ferramentas para lidar com essa informação melhor ainda, mas a gente tem que falar, tem que colocar para fora, tem que dividir até mesmo para trazer mais luz nos tipos de situações que podem estar acontecendo com a pessoa e que é difícil de identificar como abuso. E aí os relacionamentos foram diferentes a partir daquilo, porque qualquer sinal que a pessoa não tem controle das próprias dos próprios desafios mentalmente, ou, né, trabalho, vida, visto, qualquer coisa que seja, e aí eu vejo que sobra para mim, aí eu já consigo identificar que não é um relacionamento bom para continuar, né?
Para isso, é fundamental entender as diferentes formas de violência doméstica. Danuse explica algumas delas.
A violência doméstica é todo o ato que lesa a mulher de forma física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral nesses diversos ambientes, né? E de forma geral, a violência doméstica e familiar pode também incluir o abuso financeiro, maus tratos a idosos, isolamento forçado ou privação econômica, incluindo abuso relacionado ao dote, perseguição. Ela se caracteriza também como abuso facilitado pela tecnologia, né? Por exemplo, do seu parceiro checar o seu celular, te monitorar.
Ou seja, violência doméstica e familiar é qualquer conduta que faça a vítima temer pela segurança e bem-estar, a dela ou a de sua família. Pode ser dirigida diretamente à vítima, à família da vítima, animais de estimação e até propriedade. E pela violência doméstica ter tantas faces, a Danúzia acrescenta que o medo de não conseguir prová-la pode paralisar a vítima.
Como que eu vou provar que é violência doméstica? Como que eu vou provar que eu passei por tudo isso? Existem maneiras de provar. E tá, eu gostaria muito que, se tem um recado que eu gostaria que ficasse aqui dessa matéria, é que a violência doméstica, ela não é somente física. Ela é psicológica também, ela é emocional. Então, se você acha que você está passando por isso, se o seu parceiro usa certas palavras quando fala com você, é grosso o tempo todo, por exemplo, ou tá ali te manipulando, procura ajuda.
Esse foi o caso da Juliana, que viveu os horrores da agressão psicológica, muitas vezes difícil de identificar. Começou de forma sutil, mas foi só na iminência de uma possível agressão física que ela entendeu o que estava acontecendo.
Não chegou a ter agressão física, era mais a agressão emocional de não gostar que eu saísse com as minhas amigas, não gostar que eu fizesse coisas para mim, como sair, por exemplo, ir à praia, ou quando eu comprava alguma coisa para mim, ele também não gostava. Mas o estopim para eu sair da casa dele foi quando, numa discussão, que de novo ele criava cenários que não existiam, ele jogou uma garrafa dentro de casa, na parede. E aí eu pensei, acho que a próxima pode ser na minha cabeça.
Mas se perceber naquela situação, ainda não era suficiente. Buscar ajuda não foi fácil, especialmente porque, para Juliana, a sua estada na Austrália dependia do seu parceiro. Ele era australiano e ela estava em um partner visa e pensava que, para sair daquela situação, ela teria também que deixar o sonho da Austrália.
Sendo brasileira e vendo como as mulheres são tratadas, eu achei, eu sou imigrante aqui, nunca ninguém vai me dar ouvidos, né? Então eu tinha muito medo de abrir esse caminho, de denunciá-lo e seguir o processo com a imigração.
Além disso, assim como Luane, ela ainda sentia alguma identificação com o agressor.
Foi muito difícil, eu gostava muito dele. Eu saí da casa dele e fiquei tentando voltar. Sabe quando você acredita que a pessoa pode mudar? Então, eu me encontrava com ele, tentava conversar para ver se a gente conseguia voltar. Isso durou uns 4 meses depois que eu saí de lá. Só que aí a agressão psicológica dele só foi se intensificando, né? E foi aí que, estando fora da casa dele, eu consegui arrumar recursos internos e buscar ajuda externa para fazer o movimento de reportar para a imigração, porque eu me sentia culpada, eu achava, tinha pena dele, meio que uma síndrome de Estocolmo, né? Que você meio que se identifica com o seu agressor.
E a situação piorava quando o visto entrava em questão.
Toda vez que ele não estava satisfeito com alguma coisa, ele colocava o visto no meio da história, né? E aí, às vezes ele falava coisas assim, meio do nada. Você sabia que aqui na Austrália tem uma ilha que eles prendem os imigrantes lá e ninguém sabe o que acontece, né? Então, ele sempre usava o fato de eu estar no Partner Visa com ele para ameaçar o meu status civil aqui na Austrália.
Eram mentiras o que o então parceiro de Juliana contava, mas eram suficientes para fazer ela se questionar. Juliana considerou voltar ao Brasil.
Achei que eu não tinha nenhuma outra alternativa de sair daquela situação, né? E aí eu comecei a considerar voltar para o Brasil.
Era, de fato, uma relação de poder.
Você entra numa relação de, vamos dizer, entre as poderes desiguais, né? E se o cara realmente não for maduro e honesto, né? E tiver princípios, ele pode usar aquilo contra você, sim.
A coragem de entrar na justiça veio só depois de 10 meses de relacionamento, quando o parceiro pediu para ela sair de casa depois de mais uma discussão. Ela foi para a casa de uma amiga e finalmente se abriu sobre a situação. Juntas, elas encontraram um grupo de apoio à violência doméstica no Facebook. Juliana descobriu que tinha direitos perante a imigração.
O primeiro passo foi no meu GP, né, no meu médico, e contar para ele o que estava acontecendo. E depois disso, o segundo passo foi ter a coragem de ir até uma delegacia de polícia e fazer um report formal do que estava acontecendo, até porque o meu ex-marido começou a me perseguir, bater na casa da minha amiga, então eu precisava colocar uma ordem de restrição para ele. E aí esse grupo de apoio também me indicou uma advogada de imigração e ela foi me instruindo quais eram o passo a passo para que eu conseguisse legalmente provar o que estava acontecendo.
Juliana descobriu o Family Violence Provision, um visto permanente que dava a ela o direito de continuar no país. A advogada de imigração Danúzia Pontes explica que existem duas formas de entrar com o processo.
Existem dois caminhos que a imigração aceita, que é o caminho judicial, que é aquele caminho mais oneroso, de uma certa maneira, porque existe o envolvimento das cortes aqui da Austrália, né, da qual você vai precisar dar uma court injunction para a imigração, uma court ora contra, né, o seu parceiro, documentação que a corte, que seu parceiro foi convicted de family violence contra você e seus dependentes, dentre outras, né, dentre outra documentação.
A outra maneira é a não judicial, e foi a que a Juliana utilizou. Ou seja, a partir de laudos médicos, ela conseguiu comprovar que vinha passando por abusos. Os documentos para comprovação podem incluir evidência médica, laudo da polícia, laudo de um funcionário de bem-estar infantil, psicólogos, agentes sociais, conselheiros de família, entre outros. Nessa categoria são escolhidos dois laudos, sendo os mais comuns a carta do médico e a carta do psicólogo. Mas é importante saber que esses profissionais precisam ser credenciados na Austrália. Depois de juntar a documentação e entrar com pedido de visto, a vítima não precisa sair do país. Foi o caso da Juliana, que ficou em um Bridging Visa com os mesmos direitos que tinha quando estava no Partner Visa. Danuse explica que o processo de aplicação é gratuito, mas o tempo que demora para sair o resultado pode variar.
A imigração em si não cobra nenhuma taxa extra para você se você aplicar para o Family Violence Provisions. Não é garantido, porém, na minha experiência, de todo mundo que eu ajudei até hoje, foram dezenas de pessoas, né, dezenas de mulheres, todos eles foram concedidos sem grandes problemas, de uma certa maneira relativamente rápido. Tá, mas isso não é uma regra. Eu tive vistos que saíram em 2 meses, eu tive vistos que saíram em, né, decisões em 6 meses, como eu tive um que acho que demorou 11 meses. Então, assim, depende, tá? Depende. Não tem como ter uma resposta final aí para isso.
Ainda assim, é bom ficar atento. Não é todo imigrante sofrendo violência doméstica que pode aplicar para esse visto permanente. O direito é dado apenas para quem possui algumas classificações específicas de visto. Danuse explica quem pode aplicar.
Os vistos que são elegíveis para fazer o pedido de residência permanente aqui na Austrália, usando o Family Violence Provisions, é se você aplicou para o visto 820, que é o visto de, né, é o Partner Visa. Se você está na Austrália e você aplicou para o Provisional Partner Visa 309, se você aplicou para o Dependent Child Visa 445, tá? Neste caso, você precisa ser o dependente do Visa Holding Parent, né? Do parente que tem o visto, que aplicou para violência doméstica, para o visto de violência. Não, eu vou chamar de visto de violência doméstica. Não é necessariamente a palavra correta, mas acho que fica de melhor entendimento.
Um casal em que ambos estejam em visto de estudante, por exemplo, não tem direito ao Family Violence Provision. Nesse caso, o melhor a fazer é buscar ajuda para sair o mais rápido possível daquela situação. E isso pode e deve incluir ajuda profissional, como a de psicólogos. Todas as opções de visto elegíveis para o Family Violence Provision incluem diversas regras. Para entendê-las melhor, você pode entrar no site do governo, em www.imi.homeaffairs.gov.au, ou buscar um profissional qualificado, como um agente de imigração. No site, você também pode encontrar mais detalhes sobre o que o governo australiano classifica como violência doméstica. Se você também tem alguma dependência financeira do seu parceiro, o governo pode analisar um pedido de apoio monetário. Juliana explica que, como qualquer situação traumatizante, vão existir sequelas. Mas o mais importante é entender que para tudo existe saída.
Depois de passar por esse trauma, eu percebi que meu próximo relacionamento eu estava com muito medo, né? De encontrar de novo alguém com essas características. Então, eu estava muito cautelosa, fechada, na defensiva, né? Isso durou uns 2 anos aí depois que tudo aconteceu, para eu conseguir me entregar novamente, me apaixonar e construir um relacionamento. Eu acredito muito que eu só saí porque eu tive o apoio, né? E quando você ouve falar que aconteceu com outras mulheres, você consegue começar a sair dessa situação, porque quando você está envolvida numa situação de abuso, uma das coisas que você sente é culpa. Você acha que é culpa sua que ele é agressivo, né? E aí você começar a ouvir outras histórias e outras mulheres coloca você em perspectiva de entender que não é culpa sua, né? Que o agressor ele é abusivo por questões dele, né? Independente do que você faça. Então, ouvir outras mulheres e ter ajuda de outras mulheres foi o que me ajudou muito a sair dessa situação.
Danúzia alerta que o primeiro passo é sempre falar.
Muito importante que vocês não tenham vergonha de contar para esses profissionais que você entra em contato tudo que você sofreu, tá? E eu digo isso por experiência própria, né? Eu tive uma cliente que eu só descobri um certo fato porque ela contou para a psicóloga, mas ela não tinha contado para mim. E quando eu olhei aquilo, eu falei: puxa vida, só isso aqui, a gente já tinha feito esse pedido de visto há muito tempo, em vez de ter, né, esperado outras coisas acontecerem aí no meio do caminho. Então, não tenho vergonha, porque o profissional está aqui não para te julgar, mas para te ajudar.
Mais uma vez, se você precisa de qualquer suporte, o número do Lifeline é 13-111-4 e da polícia 000. Busque ajuda. Você não precisa passar por essa situação sozinha. Adriana Weinstock, para SBS em Português.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em Português no Facebook.